Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Pode ligar aí. A mão está ligada. Amém. Vamos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João. Lucas, João. Capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 31. Vamos ler, por favor?
E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho.
Amém. Vamos ler novamente até isso aí.
E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Amém. Repetindo o versículo 34, diz assim: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade de Deus. A vontade daquele que me enviou. A vontade, Jesus foi enviado por Deus, né? A vontade de Deus era a comida que ele ia comer. Então, se ele fizesse a vontade de Deus, ele estaria comendo, alimentando de Deus. Concorda ou não? Está assim: a minha comida é fazer a vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus e a comida era a mesma coisa. A minha comida, se eu quiser a vontade de Deus, eu já estou satisfeito. Então, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Se eu fizer a vontade de Deus, eu já estou satisfeito. Mais na frente, ele fala: eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento. Então, você pega e vai comparando uma coisa com a outra, que é o que Deus está nos levando nesse dia, até mesmo porque, para que a nossa oração tenha sentido, para que o nosso louvor tenha sentido. Porque se nós não entendermos, nós não soubermos o que a gente está falando, é a mesma coisa da reza. Por que que a reza não agrada a Deus? Porque a pessoa reza sem saber o que está falando. E da mesma forma, pode também você assistir a reunião e não se alimentar. Né? Você pode fazer o louvor e não agradar a Deus. Amém? Então, no versículo 34, aqui ele está dizendo: a minha comida. Então, a comida dele era fazer a vontade de Deus. Se ele fizesse a vontade de Deus, ele estaria alimentado, né? Mas na frente, lá no Evangelho, ele diz o seguinte: eu sou o pão. Lá na frente ele chega à conclusão que ele era o pão da vida, né? E mais na frente ele diz: eu e o Pai somos um. Então, ele quis dizer que ele também era Deus. Para você fazer a vontade de uma pessoa, você tem que agradar aquela pessoa. A vontade de uma criança, a vontade do menino. O que que o menino quer? Dormir. Você põe ele para dormir, resolveu o problema dele. O que que a criança quer? Brincar. Você dá os brinquedos para ele levar e resolver o problema. Não é? O adulto, mesma coisa. Qual é a sua vontade? Eu quero isso. Você faz a vontade dele, está resolvido. Então, se a comida dele era fazer a vontade de Deus, o pão era que era o próprio Deus, a vontade de Deus era o próprio pão. Então, o pão também era a vontade de Deus. A vontade de Deus, que era o pão, que era Cristo. Então, se hoje nós quisermos fazer a vontade de Deus, basta também a gente comer esse mesmo pão, alimentar desse mesmo pão. Como que nós alimentamos? A vontade de Cristo foi expressa ao mundo através de quê? Do Evangelho. Se todas essas coisas são iguais, eu sou o pão, o pão é a comida é a vontade de Deus, o alimento é o próprio Jesus, alimentar é fazer a vontade da pessoa, nós vamos chegar nisso aqui, ó. Uma coisa é igual a outra. Se botássemos isso aqui tudo junto, seria a mesma coisa. Então, o Evangelho é o que nós estamos tentando, nesses dias, fazer com que a igreja aceite o Evangelho. Por quê? Porque que a igreja precisa comer esse pão? Por que que a igreja precisa aceitar isso? Concordar com isso? Por que que a igreja precisa concordar, aceitar o Evangelho? Por quê? Porque é a nossa salvação. Amém? É a nossa salvação. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. O Evangelho é a salvação, é a nossa salvação. Poderia ainda colocar aqui o Salvador, olha aqui. Não cabe aqui? Jesus não é o Salvador? Se quiser colocar também, a vontade de Deus é o quê? Deus. A vontade da gente é a gente. A minha vontade sou eu. Né? A minha vontade caracteriza a minha pessoa. A minha pessoa. Eu. Por isso que fala o eu. Né? É, combater o eu. Lutar contra o eu. É lutar contra mim. Lutar contra a minha vontade. Eu. Então, o evangelho é a nossa salvação. O que que é o evangelho? O evangelho, o que que é o evangelho? É a doutrina de Cristo. É como Deus pensa. Deus pensa. É o pensamento de Deus. É assim como Deus pensa. É o evangelho. Se nós formos lá em Isaías, Isaías, capítulo 1, lá em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 16.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse.
Amém. Por que que o evangelho é a nossa salvação? Deus fala aqui, vinde e arrazoemos. Vinde e arrazoemos. Vem aqui, vamos conversar. Qual é o problema do mundo? Qual foi o mal da humanidade? Qual foi o mal da humanidade? Resolver fazer a vontade da carne e do pensamento. O mal da humanidade foi se afastar de Deus. Andar em seus próprios caminhos, fazer a vontade da carne e do pensamento, e não é a rebeldia, é a rebelião que houve lá no céu, a rebelião dos anjos, né? Houve uma rebelião, alguém se rebelou contra Deus e resolveu não fazer o que Deus queria. Pronto. É a mesma coisa, nós vamos trazer isso aqui para a prática, gente, na prática. Na prática. Você, o seu filho, na sua casa, o seu irmão, o seu parente, qualquer pessoa, você já observou que às vezes a gente tem certeza absoluta que aquilo que está sendo feito está errado? É? Não precisa ser adulto, não precisa ser, vamos dizer assim, concursado em nada, para poder entender que muita coisa você está vendo está errado. Você vê que está errado. Você está dirigindo o carro aqui, tem uma pessoa do seu lado. Você dirigindo o carro, tem uma pessoa do seu lado. Aí você põe 110, 120, 130, 140, 150, 160. Quem está dirigindo aqui? E do lado aqui tem uma pessoa. A pessoa está vendo que está errado. E a pessoa fica ali incomodada, ela fica incomodada do lado. Ó, não sei o que, ó, cuidado com aquilo, ó, tem um negócio lá na frente, né? Ó, parece que tem um quebra-mola, não sei o que, ó, viu um gato passando, viu? Então a pessoa que está do lado aqui se incomoda. Mas quem está dirigindo não vê, não percebe a gravidade da coisa e fica, às vezes, insistindo com o outro. Diminui um pouquinho. Ó, diminui um pouquinho. Tem uma curva ali, ó, né? Tira o pé um pouco. Né? Aí você pega e inverte a coisa. O que estava aqui passa para a direção. E o que estava aqui passa para cá. O que que acontece? O que estava lá, quando ele pega na direção aqui, ele ruma o pau. É desse jeito. Eu conheço uma pessoa assim. Eu conheço uma pessoa assim, que quando ele está dirigindo, ele esquece da vida. E quando ele está do lado de lá, ele não deixa a pessoa dirigir. Concorda? Quando ele está de lá, não deixa a pessoa dirigir. Então, gente, o que eu quero com isso dizer é o seguinte, que qualquer um de nós percebe coisas erradas que as pessoas estão fazendo, coisas que você está vendo, claramente que você está vendo que está errado. Mas você não consegue convencer, Alves. Você não consegue convencer. Concorda, não? Você não consegue convencer a pessoa que está errada. Deu para entender o que eu falei? Todo mundo concorda com isso? Agora imagina. Isso é fruto da rebeldia, da rebelião que houve. O ser humano é desse jeito. Não tem nenhum que não é desse jeito. Todo mundo é assim. Todos nós temos em nós esse espírito. É a nossa natureza. É a nossa natureza. Então, qual é o plano de Deus? Mudar a natureza do homem. Tem que mudar a natureza do homem. Tirar de nós esse espírito de rebeldia. Para isso, Deus convida aqui, através do profeta Isaías, ele fala assim, com toda humildade, olha para você ver, ele fala assim, vem cá, Deone, vamos conversar, entendeu? Ele fala, vamos trocar, vamos conversar aqui, quem sabe eu te convenço que você está errado. É isso que está falando aqui, ó. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, todos praticam atos, todos, atos que não estão de acordo com Deus. É assim, a vontade de quem está dirigindo é uma e a vontade de quem está do outro lado é outra. A vontade do pai não é a vontade do filho, a vontade da mãe não é a vontade da filha. E é por isso que nós vivemos em dificuldade na terra. Nós vivemos em dificuldade. E é por isso que existem leis difíceis, punitivas, que castigam, que cobram, que exploram, né? E por causa dessa fragilidade do homem, a gente é explorado nós vivemos, acabamos vivendo como escravos, porque o escravo é assim. O escravo, o dono, bate, cobra, pune, para o sujeito obedecer. Então, por causa de não ouvir a Deus, é a razão de todo o nosso sofrimento. A razão de todo o nosso sofrimento é não dar ouvido a Deus. Nós não sabemos, nós não temos a natureza para obedecer, para ouvir. Ninguém. A gente não tem essa natureza para ouvir, para obedecer. Ninguém. Nós somos senhores dos nossos narizes. Agora eu quero dizer, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que a gente comesse a mesma comida que Jesus comeu. Qual foi a comida que Jesus comeu? Se ele comeu, ele é a comida. Ele se tornou um com Deus. Porque o único jeito de eu fazer a vontade, você, eu e você fazermos a vontade, é o que Deus queria para o casal. É o que Deus queria para o casamento. Que os dois se tornassem uma só carne. O que significa isso? Que os dois, mesmo que fosse errado, mesmo que fosse errado, mas que fizesse a mesma vontade. Para não ter briga, para ficar bem assim, bem juntinho. Né, Adriana? Que é o caso da Adriana e o Ítalo. Não só deles, mas também de todos os casais. Não é assim, Zelinho? É o que Deus queria. E é o que Deus quer para a igreja. Paulo fala, esse mistério, me refiro à igreja, a Cristo e à igreja, até que os dois sejam um, quem? Cristo e a igreja. Para ser um, gente, a vontade de um é a vontade do outro. Vamos? Vamos. Não quer não? Não. É do jeitinho que o outro, aí, ó. Entendeu? Do jeito que um quer o outro. Aí você dança a mesma música. Você dança a mesma música. Já pensou? Um puxando para lá, o outro puxando para cá. Vamos passear? Vamos. Não vamos? Não vamos. Quer beber? Bebe. Não quer? Não bebe. Né? Não tem briga, não tem confusão. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Então ele chama, ele diz assim, o único jeito seria como? Eu vou lá e eu quero convencê-los. Eu quero convencer o homem de que se ele fizer do jeito que eu faço, vai dar certo. Para isso eu preciso acreditar. Por isso que ele começa o Evangelho e já começa logo fazendo assim, ó. Quem crê em mim, quem não crê, paciência. O que que eu posso fazer? Por isso é que está escrito assim, ó, sem fé é impossível. Amém, gente? Agora, sai dessa reunião e você continua fazendo a sua vontade. Então vai continuar do mesmo jeito. Conversão, arrependimento é atitude. Arrependimento, conversão é atitude. é a luta contra o pecado. O que é lutar, Fabrício, contra o pecado? Como que você luta contra o pecado? Lutar contra o pecado não é outra coisa, não, a não ser lutar contra a sua vontade. Eu preciso fazer com que a minha vontade seja igual. Eu preciso fazer com que a minha vontade seja igual à vontade de Deus. Senhor, faz em mim a tua vontade. Mas isso, gente, não pode ser só de boca para fora. Não pode ser só conversando aqui, não. Você tem que ter consciência de que você está fazendo errado. Não pode ser assim só de falar aqui, é bonitinho e tal, mas aí chega na hora, está do mesmo jeito. Não, eu preciso ter consciência. É a luta contra, é lutar contra aquilo. Amém? Se você entendeu, não, isso que eu faço, presta atenção aqui isso agora. Se você entendeu, ontem até conversava, não sei se foi com o Rudá, com quem conversava, você mesmo, julga você mesmo, é assim que Deus quer. O que que ele fez? Ele não obrigou Jesus a fazer nada, não. Foi Jesus que escolheu. Ele não obrigou Jesus. Jesus falou, uma comida eu tenho que comer. Eu vou fazer. Então ele não te obriga a nada. Ele não te obriga a nada. Por isso é que não tem como haver mudança na sua vida se você mesmo não perceber que está errado. Você não perceber que está errado. Ele falou, vai e abre os olhos, abre os olhos. Então, se eu conseguir abrir os olhos do Luiz e provar que o Luiz está errado, é assim? Eu abro os seus olhos. Daí para frente, o que você vai fazer? Mais forte. Não, eu abro os seus olhos. Daí você vai fazer de que jeito? Eu abro os seus olhos. Daí para frente você vai fazer de que jeito? Como, Fabrício? Eu abro os seus olhos. Você não vai fazer do meu jeito. Eu abro os seus olhos. Você não vai fazer do jeito que eu ensinei. Você vai fazer do jeito que você quiser. Ou não é assim? É assim. Então, Deus falou, vinde e arrazoemos. Vamos conversar. E do lado de cá tem o bem e do lado de cá tem o mal. Deus convence, prova para a gente que você está fazendo errado. Mas ele não te obriga. Ele fala, escolha o bem. Escolha a bênção. Às vezes a gente sofre, 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 sofre. Por quê, gente? Por que que a gente às vezes sofre até não querer mais? Não é por acaso, por causa da teimosia, da desobediência, da rebeldia? E com isso, o que que a gente traz para a vida da gente? Aí enquanto não enterra o chifre, não desconfia que errou, não desconfia que está errado. Então o evangelho que é pregado é com essa finalidade. Qual? Por que que você acha que a igreja não reage? Mas reage muito pouco. Por que que você acha que nós estamos enfrentando muita dificuldade? Nós estamos enfrentando. Não é a igreja que eu falo, gente, é a época, é o tempo. Nós estamos encontrando dificuldade. Nós estamos vivendo uma época de apostasia. Nós estamos vivendo uma época de muitas trevas, muitas opções, muita tribulação. E às vezes você sabe que aquilo está errado. Você sabe que aquilo não é bom, mas continua fazendo. A gente não tem força para sair dali. A gente não tem força para sair daquela situação. Você sabe que está errado. Eu não vou citar aqui, mas se eu fosse citar, eu ia falar, fulano, levanta aí, vou te falar. Ciclano, levanta aí, vou te falar, que você está fazendo errado. Eu poderia fazer isso aqui. E vocês também poderiam falar, Rocinho, agora nós vamos falar de você. O que que você faz errado? Amém? Então, eu tenho certeza. Eu vejo, e vocês também veem, que vocês não são cegos. E com isso, por que que a gente não consegue, Miriam? Por que que a gente não consegue parar com a coisa? Ou, por que que a gente não consegue largar de mão, virar as costas para a coisa? Por quê, Jonevão? Hã? Você sabe que está errado, concorda? Você também sabe, Pia? Também sabe? Você sabe também, Edemone? Então, Edemone, por que que não... Quem te mandou escolher o errado, hein? Quem te mandou escolher o errado? Quem é que reina? Quem que dirige você para que você escolha o errado? Deus falou, então vai, das trevas os converta à luz do poder de quem? Quem que te faz então escolher o errado? É. O poder, então Satanás, que fez o homem se rebelar contra Deus lá no começo, ainda, até nos dias de hoje, ele ainda exerce influência sobre a humanidade. Exerce influência sobre a humanidade, levando a humanidade a fazer aquilo que ela não quer. E quem sofre com isso? A própria humanidade. A própria humanidade. Nós estamos colhendo, pagando caro. Não é não, Vitor? Vitor não quer fazer. Vitor não quer. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. E vai. Não é não, Vitor? A gente não quer. Nós estamos pagando caro com isso. É. Nós escolhemos os nossos governantes, nós votamos, né? Nós compramos, nós vendemos, nós assinamos as coisas. Ninguém obriga você a assinar o trem. A pessoa não te obriga a assinar, ela te engana. Ela te ilude, mas ela não obriga. Ninguém pode, né? Até mesmo quando a gente vai alegar, até para o próprio diabo, né? Quando eu perguntei, por que que você vem aqui? O meu cavalo é que gosta. O meu cavalo é que quer, não sou eu não. Ele joga a coisa para cima de você. Por quê? Porque é a sua vontade que ele está fazendo. É a vontade da carne. E Isaías, quando nós estamos vendo aqui, vamos de novo. Vê se assim. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Vê de novo. Lavai-vos, versículo 16, 1, 16. Lavai-vos, purificai-vos.
Purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal.
Isso. Então, você acha que tem alguém fazendo mal na vida, na terra? Tem alguém fazendo mal? Por que que nós sabemos que tem gente fazendo coisa errada na terra? Como que a gente sabe, hein? Vou dar uma resposta para você que está dentro do Evangelho. Jesus falou assim, e ninguém, eu pergunto, primeiro, vamos perguntar de novo. Por que que a gente sabe que nós estamos fazendo coisa errada? Como que a gente sabe que a humanidade está fazendo coisa errada? Hã? Jesus falou, chamou O ar está dizendo aqui, porque ela sofre, né? Ela sofre. Jesus falou assim, hipócritas, vocês não sabem discernir o tempo quando faz nuvem, não vem chuva, né? Quando o sol, quando o tempo está limpo, o sol não está brilhando, e etc. O que mais? Quando está relampeando, trovejando, a gente não sabe, nós não temos uma ideia. Quando está fazendo muito calor, o sol muito quente, às vezes você fala, nossa, à tarde vai ter uma tempestade. Né? É provável que a coisa aconteça desse jeito. Quer dizer, você tem aí o tempo, o pessoal faz a previsão do tempo. E a previsão do tempo é de acordo com a corrente que vem para cá, a corrente que vem para lá, a corrente que não sei o quê, e etc. O vento que vai encontrar com o outro vento, vai acontecer isso. Ele falou, por que que vocês não sabem discernir? E também, olha a situação. É filho contra pai, pai contra filho, é guerra, contendas, inimizades, porfias, o povo tudo reclamando, o povo tudo numa angústia só, problema de muita enfermidade, depressão e outras coisas mais acontecendo. Né? Não dá para a gente discernir. Né? Ele falou, olha, se você planta, você vai colher. Planta, você vai colher. Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é justo, o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Então, isso, essas coisas aqui, gente, seria uma coisa assim que a igreja... Se a igreja experimentar fazer isso aqui... Ele está falando para você fazer. Ele está dizendo para você. Lava as mãos. Purifica. Tira a maldade. Aprenda a fazer o bem. Ele está mandando a gente fazer. Para que irá ser? Ele falou assim, ó, experimenta fazer assim para você ver se você não vai colher melhor. Experimenta fazer assim para você ver se você não vai viver melhor. Se você não vai viver melhor. Experimenta. Por que que a gente não faz, né, Adriana? Por que que não faz? Porque a gente pensa que o que a gente faz está certo. A gente pensa que o que a gente faz está certo. Não, eu estou fazendo certo. Eu estou com as minhas mãos limpinhas. Eu só faço bem. Você lembra de algum mal que você está fazendo, Ramiro? Hã? Você concorda, Ramiro? De vez em quando a gente para assim, pensa assim, você lembra de algum mal assim que você está fazendo? Hã? Pouquíssima coisa, né? A maioria, eu não lembro assim de você fazer nenhum mal assim. É, a ideia da gente, viu? A nossa, a nossa justiça é assim. Não é não, chefe? O chefe chega aqui e faz um louvor assim que você pensa, ele é santo. É, ele chega, faz um louvor aqui e tal, etc. Senhor, tal, papá, só o Senhor, tal. Não é não, chefe? Aí você vê, não faz nada errado. O Rocina aqui também não faz nada errado. A nossa justiça. Livinha, você faz alguma coisa errada, Livinha? Também não, né, Liv? Graças a Deus. A gente olha, nós não vemos nada de errado em nós. Como é que nós vamos escolher uma coisa, escolher outra? Como é que nós vamos fazer alguma coisa, Humbertinho? Não é não, Humberto? Pergunta a Mariana, do Humberto aqui, ó. Se Humbertinho faz coisa errada. Não faz, não. Pode ser até que ele admita agora. Mas lá ele não aceita, não. Lá ele não aceita, não. Tá vendo? A gente não aceita. Nossa justiça. Então nós teríamos que se esvaziarmos de uma coisa para poder fazer a outra. Então, por quê? Esse dia nós estamos falando, Deus falou, olha, eu sou o único salvador. Fora de mim não há salvador. Eu sou o salvador. Nasceu o salvador. Vamos ver se está escrito isso? Eu sou o salvador. Nasceu o salvador. Mateus capítulo 1, né? Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, 21. Lê, por favor.
E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus.
Espera, mais só um minutinho, filha. Mais uma vez. 1, 21.
E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Adriana, repete, por favor.
E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Adriana, como que Jesus... Aí está dizendo que ele vai salvar a gente, não está? Ele vai salvar a gente. Que agora pega em Isaías 43. Isaías 43, versículo 11.
Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador.
Isso. 11 e 12.
Eu anunciei e eu salvei. Eu o fiz ouvir. E Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus.
Então naquele dia estava nascendo quem? O Salvador. Lê de novo. Presta atenção, naquele dia estava nascendo o Salvador. Quem estava nascendo naquele dia lá? Jesus Cristo. Ele estava nascendo lá, o Salvador. No versículo 11 de Isaías está dizendo, lê.
Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador.
Então presta atenção, fora de mim não há Salvador. Continua. Ele continua falando.
Eu anunciei e eu salvei.
Eu anunciei e eu salvei.
E eu o fiz ouvir.
E eu fiz ouvir.
E Deus estranho não ouve entre vós.
Deus estranho não ouve entre vós. O Salvador nasceu lá. Deus estranho não ouve entre vós. Continua.
Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus.
Eu sou Deus. Então, Deus estava na terra para nos salvar. Deus estava na terra para nos salvar. Aqui está falando, fora de mim não há Salvador. Eu sou o Salvador. Fora de mim não há o Salvador. Não há Salvador. Eu sou o Salvador. Agora eu pergunto, gente, como que ele fez para nos salvar? O que que ele faz hoje para salvar você? Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. O que que ele fez para nos salvar? O Evangelho. Ele anunciou o Evangelho. Ele pregou o Evangelho. Então, para você se salvar, não adianta você ficar pedindo, Senhor, me salva, Senhor, me salva, Senhor, me salva. A salvação, ela está à disposição de todo mundo. A salvação está à disposição de todo mundo. Aonde? No Evangelho. Você concorda? Eu não posso ficar pedindo, Deus, me salva, me livra, e etc. Deus fica assim, mas eu não entendo. A gente faz tudo para vocês. Aí você quer que eu faça de novo? Que eu vou morrer na cruz de novo, eu vou pregar de novo, eu vou me humilhar de novo, eu vou passar por tudo aquilo que você não quer passar. Para te salvar, salvar. Aí eu faço, depois você me manda de novo. O Evangelho é a nossa salvação, gente. Quem é o nosso Salvador? Não, o Evangelho. Quem é o nosso Salvador? O Evangelho. Aí você não quer. Você nem liga para ele, você não medita nele. Você não pensa nele, você não discute ele. Como que, eu pergunto, como que você vai se salvar? Como? Como que um de nós vai se salvar? Se nós não damos a menor... O Evangelho. A minha comida, nós botamos aqui agora mesmo. A minha comida. Jesus comia o Evangelho. Jesus comia. O que é o Evangelho? Nós botamos aqui agora mesmo, a vontade de Deus. Jesus tinha uma, ele disse, eu deleito-me em fazer a vontade de Deus. Ele tinha prazer em fazer, era um negócio que ele gostava. Se você não gosta do Evangelho, você não gosta de Deus. Se você não gostar do Evangelho, você não gosta de Deus. E se você não gosta de Deus, para onde é que você vai? Para o céu? Como que... Vocês estão entendendo? Ou eu estou ficando doido? Eu estou jogando uma coisa com a outra. Jesus não, eu falei, eu deleito-me. Eu tenho prazer no Evangelho. Eu medito nele de dia e de noite. Amém? Para mim é uma alegria. O que me liga a Deus é isso. Ser amigo. Vocês são meus amigos. Se fizerem a minha vontade, vocês são meus amigos. Mas se vocês não fizerem a minha vontade, vocês são meus inimigos. Qual é a vontade de Deus? O Evangelho. Você entendeu? Como que eu me torno amigo de Deus? Pronto. Aí o Evangelho, onde é que está o Evangelho, hein? Nós falamos pouquíssimas coisas. Se você pegar João, o Evangelho está lá dentro. Se você pegar Lucas, o Evangelho está lá dentro. Amém? Você vai ver o Evangelho nos Salmos. Você vai ver o Evangelho em Provérbios. O Evangelho é uma coisa bem pequenininha. É a vontade de Deus. É do jeito que Ele quer. Agora, Ele mostra para você de diversos ângulos, diversos pontos. Ele mostra para você a mesma coisa. A mesma coisa. Ele mostra lá no Salmo, mostra em Provérbios, mostra em Isaías, mostra em Jeremias. A mesma coisa. A mesma coisa. O Evangelho segundo João. Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Allan Kardec. Amém? Não é assim? Aí você foi lá no Allan Kardec e falou, não, esse evangelho não é o de Jesus Cristo. O de João é. O de Paulo é. O de Mateus é. Mas o de Allan Kardec não é. Por quê? Porque lá a vontade de Deus não era a mesma. Porque a de João é a mesma de Lucas. A de Lucas é a mesma de Mateus, mas de Allan Kardec não era. Então tem muitos evangelhos, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Amém, gente? As nossas orações, se as nossas orações forem feitas com entendimento, você vai chamar a atenção de Deus. Você vai chamar a atenção de Deus. Ele vai dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Fabrício, o que você está querendo aqui, Fabrício? Você está me chamando. Mas se eu fizer uma oração outro rumo, eu não vou chamar atenção. Eu preciso chamar a atenção dele. Porque existem muitos espíritos, milhões. Existem muitos deuses. Mas um só é o Salvador. Um só é o Deus verdadeiro. E eu preciso chamar a atenção dele. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu preciso chamar a atenção dele. Imagina eu numa multidão procurando meu pai. Eu na multidão procurando meu pai. E eu olho assim, não vejo ninguém com a feição dele, não vejo ninguém parecido com ele. E eu, pai, né, onde é que o senhor está? Ah, tal, etc. Eu preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção, de tal maneira que ele levante lá não sei aonde e bana a mão para mim, aqui, ó, estou aqui, ó. Eu preciso chamar a atenção de Deus. Amém, gente? Nós precisamos chamar a atenção de Deus. A igreja precisa chamar a atenção de Deus. Gente, não é sacanagem minha, não. Não é sacanagem minha, não. Eu não estou com... Amém? É a sua salvação. É a sua... Chame a atenção de Deus. Ele falou, ó... Vinde e arrazoemos. O que quer dizer isso? Vamos discutir nós dois, mãe? Vamos conversar nós dois, mãe? Chama a atenção de Deus. Conversa com Ele. Exponha as suas razões, os seus motivos. Fala para Ele. O certo é que a igreja não pode ficar esperando. Não. Esperando a igreja, sou eu sou a igreja. Nós não podemos ficar esperando o negócio acontecer, não. O que, que nós precisamos, gente? Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, tem misericórdia. Fala, responde a minha oração. Porque eu digo que o Senhor responder, eu sei que o Senhor me viu. Eu sei que o Senhor me achou. Amém? O Senhor me viu, o Senhor me achou. Eu fico pensando, já pensou no fim dos tempos, assim, quando a igreja vai estar muito pior do que agora. Vem, gente? Ela vai estar muito pior, ela está boa, a igreja hoje está ótima. Mas ela vai ficar ruim mesmo, assim, com gosto de gás. Vai acabar. Tudo que se pode saber, tudo que se chama de Deus, tudo que possa existir de Deus vai acabar. Vamos aproveitar enquanto é tempo. Buscar Deus enquanto se pode achar. Eu estou falando, vocês estão achando que eu estou exagerando, estou não. Enquanto se pode achar. Isso significa que vai chegar um momento que não tem jeito mais. Você vai chamar a Alisson. E não vai resolver. Imagina uma pessoa nadando lá no meio do mar e ela olha para um lado, para o outro, assim, e não vê. Lembra de João Batista? João Batista disse assim, uma voz, a volta de Cristo, o que vai existir? Mesma coisa. O que, que significa uma voz clamando no deserto? Muita gente pensa que a gente vai ter que mudar lá para o Oriente Médio. Não precisa mudar lá para o Oriente Médio. O deserto está aqui. Deserto assolado. O deserto está aqui. E você clamando no deserto significa dizer que você está falando ao léu. Você está falando ao tempo que ninguém vai ouvir. É uma voz clamando no deserto. Eu chamo a atenção nossa, para que nós ainda, vamos dizer assim, clamemos a Deus, invoquemos. Enquanto é tempo, chamar a atenção dele. E se é que você ainda tem esperança de que Deus ensine o caminho para você, Ele ajude você. Deus pode hoje te salvar. Deus pode hoje te salvar. Não é só lá levar para o céu, não. Salvar da vida que você leva, da escravidão que ainda nós nos encontramos. Amém? Deus, fala com Deus, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos conversar. Vamos conversar. Amém? Vamos trocar ideia. Aí, às vezes, muitos dizem assim, ah, mas eu orei, Deus não me respondeu, não. Eu falei, Deus não me respondeu. Eu fiz uma oração, Deus não me falou nada. E aí você parou? E aí você parou? Amém? De jeito nenhum. Deus está no meio de nós. Vamos aproveitar. Eu tenho certeza que está no meio de nós. Sabe por que eu tenho certeza que Deus está no meio de nós? Porque eu não morri ainda. Amém? Eu tenho certeza que Deus está no meio de nós. Porque o dia que eu morrer, eu não posso mais dar certeza para vocês. Amém? Eu não posso mais dar certeza para ninguém depois que eu morrer. Mas enquanto eu estiver vivo, amém? Eu tenho certeza que Ele está no meio de nós. Porque eu estou no meio de vocês. Eu falo para Ele responde, eu pergunto e Ele responde. É sinal que Ele está aqui. Eu pergunto e Ele responde. Ele responde às minhas orações hoje, nos dias de hoje. Então, enquanto Ele estiver respondendo às minhas orações, é sinal que Ele está me ouvindo, está respondendo a minha oração. Amém? Se você tem dúvida, a hora que você quiser, eu oro com você para Deus responder, não para mim, mas para você. Sim, senhora, é sério? É, ó. Cobrar cobraria, né? Cobraria os trocados. É. Amém, gente? Ó. A hora que você souber tudo a respeito do Evangelho, fala, porque isso aqui é a palavra de Deus. Por que que o Evangelho é a palavra de Deus? Porque ela foi dita por Deus. Nós, agora mesmo nós vimos, nasceu o menino, e esse menino era o Salvador, O Salvador não foi Deus estranho que teve entre vocês. Foi eu mesmo, estive com vocês. Outro Salvador vocês não vão ter. O Evangelho é a palavra de Deus. A hora que eu falo o Evangelho, eu estou falando o quê? Mas é só eu que posso falar o Evangelho? É só eu que posso falar do Evangelho com tanta liberdade, como eu acho, eu penso que eu falo do Evangelho? Não, você também pode. Hein? Por que que você não pode? Por que que você não pode falar? Não é isso? Qualquer pessoa pode falar do Evangelho. Amém? A palavra está na sua boca. O Evangelho está na sua boca. Abre a boca e fala. Não está escrito, está em Romano? Diz, a palavra está na sua boca, no seu coração. Abre. Paulo fala, eu quero no abrir da minha boca falar a palavra de Deus. Olha, você vê que como seria bom se todos nós falássemos a palavra de Deus. E por que que não fala? Por que que não fala? Amém, gente? Não dá vontade de dar um glória a Deus, não? Não é nem um glória a Deus de boca para fora, mas um glória a Deus. Sim. Né? Dá vontade de falar um pouco em línguas. Né? Não vamos falar aqui para nunca... Não, mas que dá vontade, dá. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração... Sejam gratos ao Senhor. Sabe que dia que vai ser? Quando a palavra, quando o evangelho estiver saindo da sua boca. Fala. Só isso, só falar. Amém? Preguei a tua palavra na grande congregação, falei, não retive a tua palavra na minha boca. Foi isso que Jesus fez. E ele falou assim, ó, ide e fazei discípulos. O que que eu estou querendo aqui? Eu quero que você fale. Então eu falo para o Toninho, fala, Toninho não fala. Ministra, Toninho, Toninho não ministra. Como é que eu faço? Amém? Concorda, João Pedro? Fala, João Pedro. Por que que não fala, João? Né? É engraçado, não é engraçado, não é interessante? A gente tem tudo para falar e não fala. Por que que ele não fala, gente? Parece que tem realmente uma coisa... espiritual, tem um negócio espiritual que segura, né? que impede. É, a libertação, quando você fala, você expele. Minhas palavras são espírito. Aí o espírito ruim está preso lá dentro e ele não quer sair. E ele não quer sair. Aí a gente vai falando, sai rato, lagartixa, mas vai falando. Vai saindo os trem errado e você vai aprendendo, você vai aprendendo. Quantas vezes Pedro falava e Deus estava perto dele e falava, não, isso aí foi Satanás. Tem hora que não foi, foi Satanás, não foi. Né? E aí nós vamos aqui separando. Foi Satanás agora, não foi, foi, não foi, até não é não? Mas vai falando. Você não fala, ele está lá dentro e não quer. Amém? Quantas vezes a gente chega em casa e admite, falei aquilo que não convinha. Nunca aconteceu com vocês, então? Chegar em casa e pensar assim, meu Deus, falei o que não era reto. Quantas vezes Davi, orando, nos Salmos ele fala, né? O meu pensamento não era bom, falei aquilo que não convinha, os meus lábios estão sujos, as minhas mãos estão sujas, fiz aquilo que não convinha, Senhor. Mas eu vou parar de falar, fazer, eu vou parar de falar, porque eu errei, eu vou parar de fazer, porque eu não acertei. É tudo o que o diabo quer. É tudo o que o diabo quer. Te intimidar, te impedir de fazer, de falar, calar sua boca. Amém, gente? As palavras... O verbo, Infelizmente, o homem, tudo de ruim que acontece é que sai da boca. Mas também tudo que bom tem que sair da boca. Amém? Deus precisa conhecer. Ele conhece o homem pelo que o homem fala. Saiu o semeador a semear a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, Deus falou a palavra dele. E nós vamos falar a nossa. Até que a nossa aproxime da dele. Vamos falar a nossa. Fala, dá conselho, ensina, ajuda, repreenda. Limpa o interior seu. Jesus falou, limpa o interior do prato, do copo. Limpa o seu interior. Que jeito que você limpa o seu interior? Falando. Botando para fora. Pedindo perdão. Reconhecendo que fez errado, que falou errado. Admitindo que não tem conhecimento. Buscando a Deus. Caso contrário, nós vamos ficar fechados a vida inteira. A água limpa vai entrando, a suja vai saindo, a limpa vai entrando, a suja vai saindo. E vai a limpa, dizer assim, no caso, no nosso caso, porque é tanta sujeira que entra, né, pelos ouvidos da gente, a gente tem que estar botando para fora. Amém, gente? Deus falou conosco? Será? Será? Ficar com a boca fechadinha é bom para você? Deus falou, tudo que eu falar para você escondido, você sobe no telhado. Não é assim? E fala. Estou lembrando aqui, Isaías 58, ele fala, né? Levanta a tua voz, anuncia o meu povo, a sua casa. Clama em alta voz, não te detenhas. Isaías 58, versículo 1. E ele fala lá, no versículo 8, ele fala, então romperá a tua luz e a tua cura prestadamente. Isso ajuda, limpa, sara a pessoa. Às vezes a pessoa está oprimida. Angustiada. A melhor coisa é isso. A melhor coisa é isso. Uma vez nós chegamos a falar o seguinte, quando você não tiver ninguém para falar, ninguém para te ouvir, o que nós falamos? Arruma uma vaca, um cachorro, entendeu? Vai para o espelho. Mas quando você... Não tem coisa melhor para libertar do que a gente fazer oração em alta voz, clamar por Deus. Falou, fecha no quarto e joga a sujeira tudo para fora. E chama e maldiz. E pronto. Amém? E ali você, quem sabe até, você vai orar em línguas. O Espírito de Deus toma você naquele momento. É tão bom, gente. Amém? E a tua cura, a libertação, aquilo que está te oprimindo, aquilo que está, é falta disso. É falta disso. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? agradecer a Deus. Você entendeu o drama? Eu não posso fazer aquilo que eu gostaria de fazer com você. É você mesmo que vai fazer. Se você quiser, não, você vai morrer nos seus pecados. Sinto muito ter que falar isso, amém? Você vai se lascar com os seus pecados. Se você não reagir. É impossível. De outra maneira é impossível. Vai embora, fecha no quarto e põe para fora para você ver que coisa tremenda. Amém, Senhor. Jesus, obrigado, Pai, pela Tua bondade, misericórdia. Realmente, Senhor. Deus, eu tenho certeza, o Senhor não tem prazer na igreja morta, parada, entregue a seus pecados. Clama em alta voz. Não te detenha. Né? Clame. Levanta a sua voz como a trombeta. Confessa as suas transgressões ao Senhor. Fala com Deus. Arrazoe com Ele. Pergunte-o. Né? Fale. Levanta a sua voz. Amém? Vamos fazer isso. Vamos ficar de pé. E vamos fazer umas orações, cada um, em particular, faz a sua oração, não, ninguém vai ficar olhando para você não, amém? Mas faz a sua oração, clama, se você precisa de libertação, se você precisa de fé, Senhor, abre os meus olhos, Senhor Deus, olha Deus por mim, olha Deus por mim, pela minha casa, pelos meus pecados, pelas coisas que eu não consigo vencer, pelas coisas, Senhor, que tem me impedido de buscar a Deus, de falar com o Senhor, de ter paz na minha vida. Senhor, liberta, Senhor Deus, cada um de nós, solta as cadeias, as correntes que nos prende, que nos amarra. Liberta-nos, Senhor Deus. Aleluia. É a sua oração, não é a minha. É a sua oração que vai valer. Não é a minha, é a sua. Levanta a sua voz. Clama a Deus. Porque Ele quer ouvir. Ele quer te libertar. Solta para fora tudo aquilo que te magoa, que te angustia, que te prende. Aleluia. Riba la balaia. Oh, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Solta, Senhor Deus, as cadeias. Solta, Senhor Deus, as prisões. Liberta as pessoas. Solta as pessoas, Senhor Deus. Amarradas, presas, cativas. Oh, Deus. Clama. Clama, levanta a sua voz. Grita para o Senhor. Senhor, escuta a minha oração. Senhor, escuta o meu clamor. Senhor, me liberta, Senhor Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Clama, levanta a sua voz. Levanta a voz. Riba la balaia. Riba la balaia. Oh, aleluia, Jesus. Solta, Senhor Deus, as cadeias que nos prendem. Dá liberdade, liberdade. Liberdade, Senhor, para que a oração possa sair do nosso coração, do nosso peito, com amor, ó Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, amém. Amém. Em alta voz. Em alta voz. Aleluia. Amém, Jesus. Sim, Senhor Deus. Escuta, Deus, a nossa oração, o nosso clamor. Deus, escuta, Deus, a nossa oração. Cada um tem a sua angústia. Cada um, Deus, tem a sua dificuldade, as suas prisões, as suas fraquezas. Senhor Deus, nós, não, nós reconhecemos diante do Senhor, não há realmente, Deus, nenhum que pare em pé. Todos nós somos pecadores, todos nós somos, Deus, necessitados. Deus, escuta a nossa oração e nos ajude a fortalecer, Deus, diante do Senhor, os nossos passos, fortalecer, ó Deus, as nossas pernas cansadas, Deus, os nossos joelhos já cansados, Senhor, tem misericórdia de nós, Jesus, liberta-nos, Senhor Deus, de todo o mal, nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, oh, aleluia. Oração, quero ouvir a sua oração alta, quero ouvir a sua oração alta, quero ouvir o seu clamor alto. Amém. Nós precisamos, a igreja precisa, a igreja precisa. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia. Sim, Senhor Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Amém, Jesus, amém. Sim, Senhor Deus, escuta a nossa oração, nosso clamor. Senhor, o Senhor disse que nós olhássemos para o tempo, nós veríamos. Os nossos olhos têm contemplado toda essa dificuldade, todo o mal, toda a prostituição, tudo que acontece neste mundo, toda a injustiça, toda a maldade, o homem distanciando cada vez mais de Deus. Senhor, e nós, Pai, nós não podemos ficar, nós que estamos vendo, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, nós clamamos por Ti, para que o Senhor, Deus, seja conosco nas nossas orações, guie os nossos passos, dirija-nos no caminho da verdade, no caminho, ó Deus, da fé. Deus, faz com que as nossas palavras, Deus, sejam gratas, os nossos pensamentos sejam gratos ao Senhor, Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, amém. Aleluia. Amém. Oh, amém.
Deus é um Deus maravilhoso, reina aqui em mim, com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus, nosso Deus
maravilhoso.
Reina em mim, Senhor, reina em mim, com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus, nosso Deus. Viva está, viva está, com poder, saber e amor. Ele é nosso Deus. Aleluia. Nosso Deus reina aqui em mim, com poder, saber e amor.
Esse é o nosso Deus.
Aleluia, nosso Deus
reina aqui em mim,
com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus maravilhoso, reina aqui em mim, com poder, saber e amor.
Esse é o nosso Deus.
Aleluia, nosso Deus é um Deus maravilhoso, reina aqui em mim, com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus.
Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.